Capsi Tios, beleza?
E aí, tio? Tá tranquilo, hein?
Cara, eu tô tranquilo e começando mais um... O quê?
Mais um B13Cast.
É, diretamente na sua rádio, no seu coração, tô brincando.
Aqui é o podcast da B13.
Da B13.
Aquele projeto bacana que a gente fez ali no Instagram.
Em meados da... Comecei da pandemia.
É, e aí pode ir lá, entra aí. Entra lá agora.
Instagram, @B13.
@B.13
tá.
No Instagram. É, dá um like, coraçãozinho,
Bem legal. Coração. E se você gostar, comenta. Se não gostou, comenta também. Manda direct.
Manda pra galera. Fala assim, esses caras aqui, ó, tudo doido.
A galera que participa, tá ligado? Que a gente dá espaço aqui pra todo mundo, abre espaço pra galera. É, seja no podcast, seja no Instagram. Então, participa com a gente aí, cara.
É isso aí.
E, porra, o programa de hoje, cara, vai ser totalmente diferente. Né? E a gente tá de novo aqui com o convidado, o Andrezão. E aí, beleza?
Beleza, mano.
Beleza. Então, o Andrezão é filho do Andrezão. Andrezinho que virou Andrezão, tá aqui com a gente pra ter esse encontro de gerações, né, cara? Porque é muito legal. É muito legal a gente... Porque não, eu nunca senti que... Eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com o pessoal da minha idade, mais velho, mais novo. E
é sempre legal estar aberto pra isso mesmo, né? A gente tem que ouvir todo mundo, assim. Porque a gente aprender é sempre... Acho que o Cortella fala uma coisa bacana, assim. Que a gente nunca sabe tudo. E isso que é o mais legal do ser humano,
nunca,
né?
Nunca sabe.
Que a gente tem que aprender mesmo, sempre com outro. É que nem você pergunta alguma coisa pra pessoa, a pessoa fala assim... Ah, eu sei. Fala, não, eu falo, não, eu não sei, me explica, por favor.
É importante.
É a coisa mais legal que você vai aprender algo novo.
É. E mais do que não saber, é saber que você não sabe. E querer saber.
É bacana, né?
Mas assim, o tema de hoje, cara, parece, né? Você está lendo aí o título que eu não pensei no título, vou pensar.
Uhum.
É, parece que não tem nada a ver com nada, né? Parece que a gente está querendo dar uma de diferentão aqui, entrar num universo que não é o nosso e que é o universo. Dos games, cara.
Sim.
É,
a
uma
gente tá com um especialista aqui de
games. E por isso que a gente trouxe PHD.
Longe disso. Pega, ele sabe tudo de game aqui.
Cara, a gente é da geração que viu o videogame nascer.
Eu adoro videogame, cara. O meu melhor jogo é o Hero. É o Enduro. Enduro
era
legal.
Bom.
Enduro era legal, cara.
Nossa senhora. Atari, Pong, né?
Pong. O meu primeiro videogame foi aquele que era o...
É esse aí, o Ping Pong, né?
Não, tinha um nome.
Telejogo.
Sabe onde eu comprei o telejogo? No
Mapping. Enquanto ele custava um bilhão de cruzeiros, né?
Era mais ou menos isso, era alto. Eu lembro que foi acho que uns dois salários de office boy que eu tinha.
Eu tô com medo de perguntar pro Andrezão como é que ele começou no mundo dos games, porque acho que ele falou, devia estar no útero já, né, da mãe. Qual foi o teu primeiro videogame, cara?
Meu primeiro videogame?
É. Qual que você teve ou que você viu, que você brincou? Porque às vezes, na minha época, assim, antes de ter um videogame, acho que. Sei lá que a gente jogou no
foi Nintendo.
Flipper.
Não foi Flipper. Nintendo.
O meu primeiro foi Fliperama.
De jogar,
no... De jogo de game mesmo, assim.
Mas você tinha que ir num lugar que não era seu, né?
Eu no bar. Eu lembro que eu pegava papelão, vendia papelão pra comprar uma ficha. E era aquele fliperama que girava, não era nem o digital, era aquele que girava.
Nossa,
os númerozinhos.
Gente, pelo amor de Deus, aqui é podcast, é tudo moderno, chega de falar de coisa de velho, tô brincando.
Vai lá, Andrezão.
Qual a primeira vez que você jogou? Fala aí.
Super Mario.
Eu tô enganado. Não, Super Mario demorei
Sonic.
Um pouco pra jogar. Não, meu primeiro, parece que teve uma época meio nebulosa de videogame, de console, que tinham várias empresas fazendo vários consoles com nomes diferentes. Se eu não tô enganado, meu primeiro videogame chamava Dynavision. E aí, o meu segundo videogame, que aí eu comecei a jogar Mario, coincidências ou não, chamava Polystation, mano. Era a cópia chinesinha do PlayStation.
Cara. Eu lembro disso aí, cara.
Depois desandou, cara. Play 1, Play 2.
É, eu comecei no Atari, telejogo, assim, já existia, óbvio, mas assim, o primeiro que eu tive foi o Atari. Depois veio o Nintendinho, aí veio o Phantom, Master System, o Dynavision. Puta. Cara,
Odyssey, lembra? Tinha o Odyssey? Era o Atari e o Odyssey.
É, e eu joguei, eu lembro, cara, que em 89, né, que saiu o Nintendinho, meu pai tinha ido viajar e ele comprou, cara, um que vinha com a arminha. E vinha com tapete, velho. Quem jogou o tapete do Nintendo tá ligado o que eu tô falando. Era o CrossFit dos anos 80, cara. Porque você suava pra cacete. Tinha o jogo das Olimpíadas lá. E, bom, por que a gente tá trazendo game pra cá?
É porque é um mercado que, né, teve um crescimento gigantesco agora na pandemia. Quem investiu lá em Nerd, por exemplo, né? Que é uma ETF de games. se deu muito bem no início da pandemia.
É, cara, eu...
E é legal, porque dá pra fazer essa junção, né, de diversão, né, game, diversão, e a mostra de que é um mercado bilionário que dá pra investir.
Não, aí, dá, pra, não dá pra ignorar, né?
Sim, exatamente.
É, porque a gente fala muito de ativos, das empresas que estão na bolsa e tudo, e, mano, esse mercado é muito louco, né? É muito louco, de tecnologia, e aí o que envolve? Também tem, pô, claro, o universo dos games. E a gente num outro episódio que a gente falou sobre Bitcoin, que o Andrezão participou também, a gente comentou sobre qual era mesmo o GTA, né? Que é um game, tipo, GTA, quem não conhece? Mesmo se você não joga, você tá ligado que é o GTA, né? O GTA V foi o game da... Sei lá, é da década, né?
Da década.
É, porque ele... Quando que foi lançado, você tinha falado?
2013, se eu não me engano.
Então, a gente tá em 2021 e é o mesmo jogo que ele continua sendo, tendo atualizações, mas ele é o mesmo jogo, basicamente, não é isso?
Sim.
E a galera joga tanto nos consoles, como joga no PC também, joga online. E cara, e acho que isso despertou pra gente fazer esse episódio hoje, porque como essa empresa criou... Um jogo que é fantástico, né? Tem um puto investimento. E que quase 10 anos depois, né? 8 anos depois, continua ganhando dinheiro em cima.
É, só de custos, se eu não estou enganado, o custo de desenvolvimento do jogo foi algo em torno de 250, 260 milhões de dólares.
É, não é um dinheiro de pinga, é. Né? Não é, mas...
De arrecadação foram mais de 6 bilhões de dólares, então...
É um investimento... Só que aí, por que que eu acho legal isso, cara? Porque a gente traça um paralelo, é legal ver esses exemplos, claro, megalomaníacos, mas quando a gente traz para a nossa realidade, o que essa empresa criou não foi um jogo, ela criou um ativo que continua gerando frutos. Né? E quanta coisa já não se gerou em volta do GTA, né? Porque não é só o jogo. Com certeza o faturamento deles vem, né, produto, e isso vai se desenvolvendo, vai se multiplicando, e com a força da rede, né? Tipo, o negócio, cara, ganha vida própria, né? É impressionante.
E sobre esses jogadores de
esportes?
É, também é uma outra área de...
Sim, sim. Não, mas assim, só pra eu não esquecer, porque eu lembro que eu li uma notícia, a gente vai falar dos jogos, que eu também entendo zero, sobre esportes, assim, já vi alguns campeonatos, mas não tô muito ligado. Mas parece que a Rockstar também, eles usaram muito do desenvolvimento do mapa pra criar outros jogos, né?
Sim, na verdade... O mapa do GTA V se manteve o mesmo ao longo dos anos, mas...
Mas não teve um jogo de época que eles fizeram?
Isso, Red Dead Redemption 2. Que, na verdade, a grande maioria das tecnologias que você desenvolveu para o GTA V podem ser convertidas para o desenvolvimento de outros jogos, entendeu? Eu acho que Red Dead Redemption não teve o mesmo grau de sucesso do GTA V, mas em termos de qualidade da produção do jogo, eu cheguei a jogar e é maravilhoso, cara. E é engraçado porque conforme a Rockstar foi desenvolvendo, ela foi aprendendo tanto e foi convertendo tanto que hoje em dia ela se transformou numa referência em jogos de mundo aberto.
Esse é o termo, um jogo de mundo aberto.
Isso, e eis a grande piada com o Cyberpunk, né, que as pessoas tendem a tentar comparar a Rockstar com a CD Projekt, quando na verdade são empresas com know-hows diferentes, visões de mundo diferentes, visões de mercado diferentes.
É, e cara, você falou isso, e uma coisa que me impressionou quando eu jogava, eu era mais assíduo, zerei o jogo, jogava online, foi a primeira vez que eu comprei fone com um headset, tá ligado? Porque eu falava com os gringos, russo, era muito engraçado, eu me divertia. Aí, só que eu jogava no PC, né? Não sei como é que era no console. Aí tinha uns caras apelão lá que botavam uns hack maluco. Aí os caras voavam, explodiam, não morriam. Eu falei, aí eu comecei a ficar meio depreso. Assim, eu falei, pô, perdeu a... Pra mim, né, que jogava no computador. Aí não sei se tinha como filtrar isso. Mas tá instalado aí no jogo. De vez em quando, eu acho que eu vou... Me despertou, acho que eu vou jogar aí. Mas eu fiquei impressionado, cara, por duas coisas. Uma que é... O jogo se passa na cidade fictícia de Los Santos, não é isso? E, cara, eu jogando, e eu nunca fui pra Los Angeles, por exemplo, né? Nunca fui. E eu comecei a ver filme, cara, e eu falei, cara, eu já viajei bastante. Eu falei, pô, já fui pra esse lugar, não sei o que. E quando eu vi é porque o jogo é hiper realista. Cada detalhe, cada rua.
Fiel, né?
Imagina você jogar um jogo tipo em São Paulo, ou lá onde você mora, né? E você saber chegar nos lugares. E eu falei, caramba, eu comecei a ver umas, não só paisagem, mas uns prédios. E eu reconheci em filme, em outras coisas. Eu falei, e você tá ligado? Você pega um avião, você rouba um negócio, você sai voando aquilo lá, você não consegue chegar na onde acaba, né? Você vai à cidade, você vai pra montanha, você vai pro interior, vai pra praia. E eu falei, cara, imagina o trampo pra desenvolver isso aí. E aí, tipo... E até hoje, né? Essa construção do mapa parece que tá rendendo frutos até em outros jogos, né? Pelo que você tá falando.
Sim.
E você... Eu fiz essa desviada aqui, mas você tava falando do e-sports, acho legal a gente falar isso. Porque também acho assustador o tamanho que isso tomou, e ainda parece ser uma coisa muito nichada, assim, mas você fala, cara, você já vê evento em estádio lotado, não sei o quê, e que envolve grana, né? Prêmios...
Tem grandes jogadores brasileiros, né?
Sim.
Como é que é? Quem que é a galera que tá...
Eu saí um pouco desse mundo aí, né? Eu joguei muito CS, Counter-Strike, que é um outro jogo que fez história no mundo dos games, desde 1999, por aí.
Eu joguei Counter-Strike, mas, cara, eu joguei muito menos do que GTA, porque, cara, eu era muito... Tchau, noob, fala.
É, noob.
É, puta, cara, eu não conseguia ficar três...
Como é que é o nome?
Noob. Quando noob, você é tipo
café com leite.
É, quando você é Nutella, tá ligado? Tá. Você é meio Nutelão. E, cara, eu consegui ficar 3 segundos em pé, já, pum. Eu falei, de onde tá vindo? Aí, o que me desmotivou foi isso. Mas foi mal, fala aí.
Ah, nem sei.
Não, você tava jogando Counter-Strike. Você falou, começou em 90 e pouco.
Eu não comecei a jogar desde 99, porque eu era muito pequeno na época. Mas... eu acompanhei o crescimento do cenário competitivo do CS e de outros jogos, como League of Legends, por exemplo. E é um outro nicho de jogo, cara, que se por um lado você tem um jogo mais baseado em história e mais complexo e maiores, como por exemplo GTA V, Cyberpunk 2077 agora, do outro lado do espectro você tem os jogos online competitivos, como Counter-Strike, Rainbow Six Siege e League of Legends, por exemplo, que tem... um potencial maior para serem aproveitados como um esporte eletrônico.
Entendi.
Quando começou a cena, eu não sei te dizer ao certo, mas eu acompanhei o crescimento, principalmente no Brasil, com times como SK Gaming, do FalleN, Made in Brasil depois também, que foram times que começaram a ir lá para fora e começaram a disputar campeonatos com premiação de $1 milhão por aí. Que começavam realmente a encher estádio e tudo mais, e que hoje em dia atraíram, por exemplo, investimentos de jogadores de futebol. Se eu não estou enganado, tem um jogador do Corinthians agora, não lembro o nome dele, que começou a investir em um time de esportes aqui no Brasil também. Então, assim, ainda tá tudo engatinhando ainda, né? Porque eu acho que a ideia da competição de videogame é um pouco cultural, tem certas barreiras para quebrar, principalmente de idade. Para um moleque de 15 anos, que nem o Léo, por exemplo, que já vive isso, é tudo muito natural para ele. Mas para um investidor, de repente, um pouco mais velho, que não tenha tanta facilidade com esse mundo, ainda existem barreiras a serem quebradas, sabe?
E sabe o que eu acho interessante? Eu acho que a gente quis trazer esse universo dos games. Primeiro, porque a gente fala de mercado, e game é um mercado. A gente sabe que já há um bom tempo ele é maior que o mercado de cinema, por exemplo. Então, e é muito... O que eu acho, assim, o que cresci vendo primeiro videogame nascer e se popularizar é que houve essa fusão entre história, jogo. O GTA foi o primeiro jogo que eu falei assim, eu não sabia se eu tava dentro de um filme ou se eu tava dentro de um jogo. Porque antes, quem é dessa geração, começo dos anos 80, cara, eu que gostava mais de jogo de ação, pô, você ficava pelos personagens lá, balãozinho, um fala, não sei o que, outro responde, tinha que ficar lendo na tela, você ficava dando passar, assim, você queria passar os diálogos, eu quero jogar.
Você quer ação ali, né?
E agora não. Os personagens são tão bem construídos que você entra naquela história e você sente que você é um personagem ativo dentro daquele filme. É muito legal. Essa sensação é muito louca, cara.
E é muito louco porque o Andrezão, de vez em quando, ele manda pra mim, olha o gráfico, ele fala, olha os gráficos desse game.
Que também é impressionante.
É uma coisa, é filme, é realmente película. Você olha, eu falo, não, mas isso daqui é filme, né? Não, isso é gráfico, isso é computação gráfica. Eu falo, não é possível, né?
São gráficos renderizados em tempo real. que entra em outro mercado muito legal para acompanhar também, quem gosta de investimento, que é o das empresas de tecnologia, a Nvidia, a AMD, a Intel, que também nessa pandemia cresceram bastante. Eu não tenho noção de números, imagino que vocês sabem mais que eu, mas que é algo legal de se acompanhar também.
Demais. Nossa. E cara, eu vi um vídeo ali, não lembro agora, recentemente, um exemplo, uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de tecnologia, que é o... E por que eu quero traçar esse paralelo? Porque quando a gente fala qualquer coisa, seja dos games, seja do Bitcoin, ou qualquer outra tecnologia que é criada, um smartphone, um exemplo muito legal, que essa curva de evolução e adoção da tecnologia, ela está cada vez ficando mais achatada, porque antes ela levava um tempo. Mas se a gente... Eu vou te falar alguns exemplos que são assustadores, né? E acho que esse exemplo que o cara usou no é o Michael Saylor, é um exemplo que ele usou no vídeo que é muito legal. E ele é um cara super, que advoga pra caramba o Bitcoin, é um desses milionários que investe quase tudo da fortuna em criptomoeda. E ele deu um exemplo. Ah, no começo dos anos de 1900 que o avião foi criado, né? Os irmãos Wright lá, Santos Dumont, tem essa briga aí, mas no começo do século. E aí, você pensar que lá no começo dos anos 1900, em 69 o homem estava na Lua, tipo assim, é uma aceleração bizarra, e aí voo comercial. Você imagina que você vê aquele avião voando 14 bis, 14 segundos, daquilo para já ter uma rede, uma malha viária, aeroviária tão grande, a adoção disso hoje já é uma coisa comum, né? Em menos de, sabe, em 50, 60 anos é uma coisa absurda, né? E aí quando você começa a ver, traçar esse paralelo com as tecnologias mais atuais, essa curva vem achatando cada vez mais, né?
Aí o Andrezão pode falar.
Ele deu um exemplo, cara, e eu falei, em 80 os jogos eram, hoje são arcaicos, e hoje a gente tá falando que é hiperrealista, 3D, você coloca um óculos de realidade virtual ainda, eu já experimentei, eu tenho esse negócio de, cara... É Black Mirror, cara. O negócio já tá assustador. Sim. Tipo, você confunde a realidade literalmente.
E é muito louco a rapidez, né? O Andrezão manda pra mim e fala, mãe, olha esse projeto do Elon Musk da SpaceX, né? SpaceX. E aí ele sempre manda pra mim os vídeos. Cara, o foguete voltando de ré ali, né? Os caras testando, meu, foguete...
Você não tinha nem flanelinha lá. Você viu o cara? Oh, desfaz o jogo, né?
Deixa solto.
Vem na banguela.
Você vê, olha a rapidez,
não,
cara.
Outro exemplo, cara, a gente fala assim, smartphone, não sei o que lá, o iPhone. Foi 2007, cara. É. 13 anos. Você consegue, parece, se você olha pro teu celular, fala se você consegue lembrar quando você não tinha isso aqui na tua vida. E eu vivi mais da metade da minha vida sem celular, sem quanto mais smartphone.
É uma coisa maluca que falam, né? Tipo, o Ayrton Senna não viu, né, o smartphone.
Não viu.
Cara, a gente
morreu em 94. Também,
né? Né? Então, não... Viu? Se viu o celular ainda foi...
É.
Quem tinha acesso era quem tinha grana, né? É.
Mas assim, eu tô falando isso porque é assustador como não só os jogos desenvolveram, mas esse mercado se desenvolveu em tão pouco tempo, que... Acho que agora a parada vai ser exponencial mesmo, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, não sei, até fica essa dúvida, porque você falou do Counter-Strike, eu não sei se esse foi o primeiro jogo que começou essa né, esse jeito mais foda, porque acho que o que atrai a galera que curte game? Você acha que a questão são os gráficos, é a jogabilidade, é o fato de você poder jogar online, qual que é como é que funciona a adoção, assim, ou é meio inexplicável, por que que GTA bombou e Cyberpunk, por exemplo, não é um game tão foda, apesar de ter sido hypado pra caramba?
Tá, vamos lá. O que atrai primeiro? Eu acho que tudo. É o que eu te falei, existem vários tipos de jogos.
Se tivesse fórmula, todo mundo seguia a mesma fórmula.
Exatamente, né? Existem vários tipos de jogos com vários objetivos diferentes, simuladores. Eu só arranhei a superfície.
Mas eu vou te dar um exemplo prático. Eu lembro que até um tempo atrás tinha a corrida do FIFA contra o PES. Sim. Né? E aí, aparentemente, nos últimos anos, parece que isso já meio que...
Sim.
Se definiu, né? Que o FIFA reina na parada.
Aí é questão de duas empresas competindo, né? Os dois jogos eram muito bons, aí as decisões estratégicas lá dos executivos que eu acho que definem isso mais aí. Agora, o que atrai, por exemplo, pro Counter-Strike, eu acho que é a competitividade, cara. Você tá ali jogando... Eu lembro que eu comecei a jogar CS, eu sou um pouco mais velho, né?
Uhum.
Não tá.
Entendeu? Não nessa mesa, né? Não nessa discussão aqui. Não.
Eu comecei a jogar CS nas lan houses. Eu peguei o boom das lan houses aí em 2007, 2008, por aí. E eu comecei a me interessar por CS, de chegar dentro da lan house e ver um cara gritando com o outro porque matou o maluco dentro do jogo, cara. Eu falei, nossa, que louco, velho. Deixa eu matar todo mundo também. Então, assim, tem esse
treta,
lado.
Treta.
Não, tinha bastante. Apostava Coca-Cola, cara. Apostava refrigerante.
Tem o meme do da carrinho não, mano. Da carrinho não. Os caras capelam, né? Foda, raiva mesmo. Falei.
E, por outro lado, tinham jogos que eu me interessava pela qualidade do negócio. O GTA, o primeiro GTA que eu joguei, que eu fiquei impressionado, foi na Lan House também, foi o GTA 3. Foi o primeiro GTA. Hoje em dia você olha o jogo...
Qual que é esse? É o San Andreas? O San Andreas é o 4.
O San Andreas acho que seria o... Aqui não tem, o número não acompanha muito, né?
Eu só vou falar como eu sou velho. O que me pegou... Eu só joguei esse e depois eu joguei o 5. Eu joguei o GTA 2, que é aquele que tem visto por cima.
O 2D, sei.
É 2D. Animal. Até hoje, se eu jogar, me dá uma
barriga.
Porque era legal. Você cometia um crime, aí vinha a polícia, as estrelinhas. É o mesmo jogo. Ele só é a evolução. Mas fala aí.
Foi só a evolução pro universo 3D. E foi a primeira vez que eu entrei num jogo, que eu tava dentro de uma cidade, que eu podia roubar carro e andar na cidade, blá, blá, blá. Cara, dali em diante me apaixonei pela franquia. E eu acho que muita gente também se apaixonou por isso e pelos jogos no geral.
Porque parece meio que óbvio, né? Você falou decisões estratégicas boas. Cara, e pensa que uma empresa, ela tem primeiro uma ideia... Ela tem uma grana, um capital, ela falou, eu vou investir nisso. E eu acho que essa parada que a gente tem que olhar até pra nossa grana, a grana que você tem. Se você pudesse investir, aonde que você investiria? O seu tempo, a sua grana, entendeu? Então você olha pro mercado, você fala, e até eu falo dentro, mesmo no mercado de renda variável, de bolsa de valores, cara, tem espaço pra afinidade pessoal, pra ideologias, que nem você tem ETF de sustentabilidade, de empresas verdes, ou de empresas de game. Então,
e tá crescendo, é o mercado.
E crescendo.
ESG aí que tá crescendo horrores.
Né? Então por isso que eu trago esse negócio do universo do game, a gente tá até falando de uma maneira mais aberta aqui, não falando só de números, de estatísticas, mas você fala assim, é inegável que é um movimento que não para mais, ou seja, que vem com uma força desde quando começou o telejogo lá atrás. É até hoje que a gente tá vendo isso, cara. Você coloca um óculos de realidade virtual, daqui a pouco, sei lá, vai ter cheiro, não sei que diabo que vão inventar mais.
Black Mirror, cara.
Mas a gente tem que... Existe, né? Existe alguns conceitos. Fala assim, tem gente que depois assim, quem estudou comunicação sabe. Tem os famosos apocalípticos e os integrados. O cara que acha que isso aqui vai destruir a humanidade e uma coisa que você abraçar a tecnologia, cara. Porque tem coisa boa que traz. Tudo pode ser bom ou ruim, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, assim, tudo de uma maneira saudável, diversão. Pô, é muito legal, cara. Entretenimento do caralho. Olha, eu falando palavrão. Puta, mas eu vou colocar... desculpa. Tira as crianças da sala. Nunca falei palavrão na B3 Cast. Mas eu não sei, cara. Isso aqui tá me deixando agitado hoje. Mas é um mercado muito bom, né? Do grandíssimo caramba. E cara, se você traça esse paralelo, você entende. Né? A empresa tem que tomar uma decisão como uma pessoa física toma uma decisão para onde ela quer ir, onde ela quer investir, né? Onde que ela acha que vai virar. Uhum. Tem as empresas. Ah, a Tesla, você quer investir em tecnologia. Ou você quer investir, cara, em empresas que já são consolidadas? Não, acho que são as empresas de biotecnologia que a gente falou. Sim. Pô, que desenvolve tudo pra tudo, né? Desde agronomia, vacina, tudo que envolve. Então, você começa a entender que existe mercado pra tudo e que você pode fazer parte disso.
E o bacana é que, assim, às vezes você não precisa ser um especialista naquilo.
Não.
Né? Você pode investir naquilo que você gosta, no caso, né? Ah, game, eu gosto de game. Pô, quais empresas que estão na bolsa que tem game?
É.
Quais são as desenvolvedoras? Pô, eu gosto dessa daqui porque eu gosto desse jogo. E, meu, eu acredito que eles vão produzir jogos bem legais que no futuro todo mundo vai querer. Cara, você pode ir lá e botar um pouco de grana lá e investir.
A culpa de a gente fazer
um... Diversifica ali naquele. Eu também gosto daquele outro game, bota também um pouquinho ali, não bota tudo em uma empresa só. coloca na outra também, que era legal, é desenvolve legal. Põe um ETF, né? Que nem eu falei da Nerd, né?
Ah, Nerd, que é uma ETF gringa.
Eu não entendo nada do mundo de games, eu vi pelo lado da Nerd, porque a Nerd é uma ETF que tem várias empresas, não só empresas de componentes, tem desde indústria de mouse, tudo, empresa que desenvolve mouse, essas coisas todas, periféricos e tudo mais, estão tudo dentro da Nerd. O que eu achei legal foi olhar o gráfico da Nerd quando teve a pandemia e o gráfico agora. É uma coisa absurda, impressionante o crescimento. É.
Aí, por exemplo, eu não fiz a lição de casa porque nem sabia os assuntos que a gente ia tocar hoje. Mas, por exemplo, eu não sei se a Rockstar, acho que não está listada. Não sei se está listada ou não em bolsa, mas, por exemplo, eu nunca parei para pensar que se ela tivesse listada, poxa, eu já jogo... Eu comecei a jogar o GTA V, que foi o primeiro jogo que eu falei, caramba, quem que tá fazendo isso, né? Que empresa é essa? Eu fui atrás da empresa, não sei o quê. Mas acho que na época eu não... Acho que deve ter sido isso, 2014, 2015. E acho que foi nessa época, porque eu lembro que foi um pouquinho depois do lançamento, assim. E se eu já tivesse essa consciência de investimento, talvez eu falei assim, não só eu tô investindo a grana porque eu comprei o jogo, mas eu podia ser sócio dessa empresa se ela fosse listada. Mas esse exemplo pode ser para qualquer empresa que de repente, cara, sei lá, não sei que mundo as pessoas vivem, mas absolutamente todo mundo que compra um Tesla, procura em nos vídeos no YouTube, a galera que comprou os carros da Tesla e testam, assim. Tem até um moleque no Brasil que trouxe, e aí ele faz uns vídeos fazendo um review ali, mostrando. E, cara, a galera é louca, aí se apaixona pelo carro. Aí você não sabe, né, vamos supor que ele não soubesse que a Tesla não tá listada. Você fala, caramba, não só eu acho o produto muito legal, eu consumo, como, cara, eu quero fazer parte disso. Eu vou ajudar a financiar a empresa, os projetos. Cara, então tem um monte de gente apaixonada pelo iPhone. Ah, meu iPhone. Cara, você pode ser sócio da Apple.
Sim.
Então se bombar. Ah, não esse ano eu não comprei, eu tenho iPhone. Eu comprei, acho que ano retrasado. Aí já lançou dois modelos depois do meu. Não comprei, mas, cara, eles venderam milhões de unidades e eu ganhei um pouquinho, cara.
Não, e
é ganhei o cashback de um celular que eu não comprei.
E eu acho incrível, porque tem aquelas pessoas que, meu, lanço 10, ela tem o 9, né? Ela tem o 8, ela tem o 7, né? Mas eu quero o 10, depois ela quer o 11, depois ela quer... A pessoa tem pessoas que são apaixonadas pela Apple, né? Elas vendem um conceito, elas não vendem só o produto, né? Então isso é
E eu não sei se acontece com você. Por exemplo, eu tenho ações de algumas empresas, e aí, por exemplo, na hora de comprar um produto, tanto o produto como o lugar que eu vou comprar, eu olho... Por exemplo, né, eu não tenho pra falar, eu tenho ainda uma posição em Magalu. Eu pesquiso. Se tiver o preço mais barato, óbvio, né, não tem dúvida. Se tiver ali perto, pertinho, não sei o que lá, me dá uma coceirinha de falar assim, mesmo que o prazo seja, sei lá, de entrega, ou seja um pouquinho mais caro, eu falo, acho que eu vou comprar na empresa que eu sou sócio, né? Não sei, me dá não sei, eu penso um pouco sentido. Assim.
É Pets, eu tenho Pets.
Você tem Pets? Ah, eu tenho. Eu tenho Pets. Eu não tenho Pets ação, Pets, mas eu tenho Pets em casa, e eu compro na Pets, tá vendo? Eu devia ter
colocado ação.
É. E me diz uma coisa.
Eu olhei aqui, TTWO.
Que é TT?
Rockstar, né? Tá dentro, é o ticker da...
Bom, então esse foi mais um E3Cast. Eu vou abrir aqui minha corretora. Eu vou comprar aqui 100 doleta, pode ser? 50 doleta. Quanto é que tá o dólar hoje? 5,5?
Então... 5,20? 5,40, eu acho.
Então, galera, tá vendo? Você que tá ouvindo aí, compra Rockstar, tô brincando. Tô brincando. Essa não era uma recomendação de compra de venda. Ah, mas então, a gente tá aqui também no finzinho do programa, quase meia hora, cara, o tempo passa muito rápido quando a gente bate o papo, mas o que, que você achou do programa nesse formato? Assim,
é muito legal, e tem o prazer aqui, né, de estar com o filhão aqui acompanhando, muito legal, ver que o meu conhecimento de game é absurdo, e vários, cada vez ele me surpreende mais aqui com os conhecimentos que ele tem, é muito legal, eu adoro isso.
Você também, o mosquitinho dos investimentos também, você também de vez em quando dá uma pesquisada aí, já colocou o pezinho?
Já. Eu ainda tô, é o que eu até comentei com meu pai, eu tô me autoconhecendo dentro desse mundo ainda, ver como eu reajo a certas coisas, certas quedas, certas subidas, que eu faço, que eu deixo de fazer. Então eu tô ainda nessa curva de aprendizado ainda.
Você sabe que eu acho legal...
O legal é o hábito, né? Que eu falo sempre pra eles. Então acho que é bacana isso. Ele tá testando o hábito. Eu falo pra ele, não importa se tá subindo, se tá caindo, a atitude que você vai tomar. Cria o hábito.
Deixa eu fazer uma frase de caminhão.
É, vai lá.
Cria o hábito antes de criar expectativas. Entendeu? Porque a pessoa quer entrar já pensando o quanto ela vai ganhar. Hábito primeiro. Aí você se ambientou, você se descobriu. É quase terapêutico, né?
Sim.
Meu nível de tolerância, como é que eu reajo. depois que você se conhece, você já tem, se você já tem um hábito, aí você começa a fazer plano, cria expectativa, você projeta. O Andrezão tá com 26, 26? 26. Aí, por exemplo, ah, vai, vamos usar a regra básica. Ah, todo mundo vai aposentado, se aposenta com 65 anos. Então você tem 40 anos aí, 39 já. Já tá passando tempo, mano. Tem 39 anos aí pra vai, a regrinha do INSS. Você aposenta com 35 anos de contribuição, tal, tal, tal. Então, pô, quando você fala assim, é o tempo que eu tenho, aí, mas assim, você já se conhece como investidor. Aí você começa a criar a expectativa, sim, o plano. Aí você fala assim, se você já tem. O tio falou uma coisa muito legal no outro episódio aí. Falou assim: se você já tem um hábito, você consegue fazer. Você consegue tomar decisões com 50 reais, com 100 reais, com 1.000, com 10 mil, com 100 mil. Não importa o dinheiro que você tem. Sim. Você consegue tomar. Você já tá. Aquilo já tá enraizado em você. E depois que você tem algum conforto, que você tem a sua reserva de emergência, alguma coisa, aí você fala: caramba, tenho esse projeto aqui, maluco, o Tesla, o cara quer ir pra Marte, sei lá. E, pô, tá bom, eu vou colocar ali 100, 200, 500. Aí você começa até pensar no investimento como isso que eu tô falando aqui, de você traçar esse paralelo entre a realidade, os produtos que você consome e as tendências que o mundo tá tomando. E você fala assim: poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero até lucrar com isso, no sentido, eu quero ter ganhos, porque eu acredito que isso é importante. E eu uso o exemplo do Bitcoin. O único jeito de fazer o Bitcoin realmente decolar e funcionar além de eu colocar o meu dinheiro, colocar minha pele em risco, eu tenho que trazer mais gente, né? Uhum. E mostrar o porquê que eu acho que isso é uma coisa importante. E seja pro mercado de games, seja pro mercado, sei lá, de sustentabilidade, de motores elétricos. Aí o papo vai longe, né?
Sim.
E aí, vamos comprar a Rockstar?
Tanto é que está, né? Eu ia falar no final, mas tudo bem.
Fechou, então?
Fechou, acho que é isso aí, né?
Valeu por mais um papo, né?
Muito bom.
De muitos outros que virão. E você que está ouvindo aí, obrigado pelo seu tempo.
Seu hábito, cria o hábito, que é importante.
Cria o hábito. E, inclusive, manda pra gente aqui no Instagram ou no contrato@b13.com.br. Manda aí se você curtiu programas como esse. Aliás, se você, assim como o Andrezão, manja de algum tipo de mercado aí, quer falar o quê? De, sei lá, chinelo. Você manja de chinelo? Vamos falar aqui de alpargatas. Sei lá. Mas vem aqui falar com a gente, que as portas estão sempre abertas, a janela está sempre aberta. E as mentes estão sempre abertas também.
É isso aí. Vamos estar junto para aprender.
Tudo muda o tempo todo no mundo. Menos o quê? A nossa vinheta, que está sempre igual. É igual. Ai, toda vez tem que inventar uma gracinha, né? E este foi mais um B13 Cast.
B13 Cast.
Então eu só queria desejar.
E o bode, saudade do bode.
Do bode, né?
Vamos lá.
Olha lá. Ah, aí, foi o bode, né? Então, galera, obrigado mais uma vez. Segue a gente no Instagram. Segue lá, dá dois cliques em tudo. Porque a gente tá precisando de quê? De like. Não precisa de nada, não precisa de like, não. Só lê lá, dá umas risadas e tweet com a galera, compartilha com a galera. Todo mundo que precisa entrar de cabeça no mundo dos investimentos. Porque tem muita gente precisando.
É isso aí.
Fechou? Um grande abraço e o quê? Fomos! Uhum. Ai, cara, toda vez que eu falo isso, eu falo, puta, a gente inventando o bordão, o jargão, né?
Ridículo. Vou abrir, abre aí. TTWO, gráfico.
Que é Avenue?
Não, deixa eu ver no.
Propaganda. Propaganda enganosa. Joga GTA.
Nossa senhora!
Ih, vai voltar o volume.
Subiu horrores.
Ai, meu Deus.